Estão todos? Uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Essa semana nós tivemos reunião de casais, né? Então semana que vem não tem. O que mais? Reunião de senhora, o Ramiro está dizendo que a reunião de senhora será aqui no salão. Mesmo horário, né, Ramiro? Mesmo dia, mesmo horário. Amém? Deus tem falado com a gente esses dias sobre fazer a vontade de Deus ou agradar a Deus. É o contrário do pecado. O pecado consiste em não agradar a Deus. Então, se qualquer pessoa que leva uma vida que não agrada a Deus, é uma vida contrária a Deus, essa vida está sendo vivida em pecado, né? Um pecado. Qualquer um de nós que comete pecado está contra Deus, está vivendo uma vida contra Deus. Consequentemente agradando o inimigo. Agradando o inimigo. Então, se você quer agradar a Deus, é possível a gente viver no mundo e agradar a Deus. Então, Deus tem falado conosco esses dias, então, reunião, as reuniões, elas falaram muito sobre isso. Aqueles que não vieram, depois, se quiser, toma conhecimento. Foi falado muita coisa a respeito disso. Sábado, domingo, de manhã. Em agradar a Deus. Se esforçar. Se empenhar. Para não pecar. Né? Então, já que o pecado é o contrário, então quem peca não agrada a Deus, quem peca não faz a vontade de Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre então o pecado. Falar um pouquinho sobre o pecado. O que é pecado? Já foi dito. Tudo o que eu fizer que não agrada a Deus, é pecado. Tudo. Qualquer coisa que nós fizermos que não agrada a Deus, é pecado. Daí, a gente pode concluir com facilidade que todo mundo peca. Não tem quem não vive nesse mundo sem pecar. Né? É impossível. É possível porque Jesus conseguiu. Mas ao homem natural, ao homem, é impossível que ele viva sem pecar. Senão, ao contrário, não haveria necessidade de Deus se tornar homem para levar a vida que nós vivemos e não pecar, não agradar o diabo, hora nenhuma. Não agradar o diabo, hora nenhuma. Foi o que Jesus fez. E todas as vezes que a gente peca, a gente contraria Deus e agrada o diabo. A nossa luta é contra o pecado. A nossa vida, se nós estamos aqui na reunião aqui, ó, se nós estamos reunidos aqui com esse objetivo. De não agradar o diabo, não fazer a vontade dele, fazer a vontade de Deus, consequentemente, não pecar, consequentemente, resistir o diabo e não pecar. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Por favor, filho.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Amém. Pode ler até o 23.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco.
Então, como eu estava dizendo, só uma pessoa era capaz de viver e não agradar o diabo. Só uma pessoa seria capaz, que era Deus. Né? Deus olhou, viu que não havia ninguém com essa capacidade. Não havia ninguém. E nós estamos aqui, até bom que a gente sempre frise isso, que a nossa reunião, nós estávamos até cantando uma música aqui no começo, o pessoal começou por um lado, depois passou por outro, mas no começo aqui, nós estávamos cantando uma música e estava até gostando. Como é que foi a primeira? Hã? Somos uma nova geração. É, essa música parece ser nossa, não é nossa? Né? No tempo, né? No tempo, quantos anos atrás mais ou menos? Quanto? É, tem um tempo, mas a visão da igreja é aquela ali, ó, não mudou nada. A visão da igreja continua. Nós somos uma geração, né, birrenta, uma geração teimosa, encrencada, que quer agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Tem muita coisa que vem contra. Tem o diabo, ele resiste. Ele resiste. Ele não vai entregar os pontos assim, não. Mas nós somos essa geração que insiste em agradar a Deus. Eu insisto, você insiste, nós insistimos, né? Nós insistimos em agradar a Deus. E não faz muito tempo. Faz muito tempo que a gente vem pelejando com isso. E é bom que todas as pessoas que cheguem e que se unam a nós, que também sejam ensinadas pelas pessoas mais velhas, que essa é a nossa, o nosso interesse, a nossa visão, é um povo, uma geração, um povo, que entendeu que é preciso agradar a Deus. É preciso agradar a Deus, né? E que Jesus Cristo veio ao mundo com essa finalidade. Tirar o pecado do mundo. Ou seja, vamos traduzir. Que Jesus veio ao mundo, né, para tirar o diabo do trono, tirar, né, destronar. Tirar o inimigo do seu lugar. Ele estava ali, tinha domínio total sobre a humanidade. Ele tinha domínio total sobre a humanidade. Porque a humanidade vivia e agradava ele. Aí vem uma pessoa que resistiu ao diabo. E não agradou o diabo. Pronto. Amém? Por isso é que ele separou o tempo antes de Cristo, depois de Cristo. E é por isso que ele adquiriu o direito sobre nós. Jesus Cristo adquiriu o direito sobre nós. Aí daí para frente, passa a vigorar o Novo Testamento. Passa a valer o que Jesus Cristo falou. Então Jesus disse, olha, agrada a mim. Pronto, basta você então agradar a mim, para você não pecar. Quem agrada a Deus não agrada o diabo. Quem agrada a Jesus Cristo não agrada o diabo. Né? E o pecado consiste em não agradar a Jesus. Tudo que você fizer tem que agradar a Ele. Ele tem que sentir bem com aquilo que você faz. Tem que ser assim. Não é uma lei, não é uma obrigação, é uma vida. É uma vida normal. Vida normal. Casa, tem filhos, compra, vende. Só que você tem essa preocupação. Você vive com essa preocupação. Qual? De agradar a Deus. De fazer a vontade de Deus. De não pecar. Mas vocês concordam que a gente não consegue. Volta e meia a gente peca. Mas tem solução para o pecador? Tem. Arrepende, volta, arrepende, volta. Confessa pecado, né, e propõe no seu coração de não pecar mais. Até estava conversando agora mesmo com a irmãzinha sobre isso. Propõe no seu coração de não pecar mais. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar, não. A gente vai, às vezes a gente propõe, põe no coração, não, eu não vou mais fazer isso. E acaba fazendo. E aí vem novamente a tristeza, vem novamente o arrependimento, vem novamente aquela decepção. E mais uma vez você pede a Deus para te perdoar, mais uma vez você pede a Deus para te ajudar, mais uma vez você diz no seu coração, não vou mais pecar, eu não vou mais fazer isto. E depois, volta a fazer? Volta? Volta. Muitas vezes a gente volta a fazer aquela mesma coisa. Vem de novo o arrependimento, vem de novo a decepção, vem de novo aquela tristeza, aquela compulsão, aquela coisa, e você novamente repete a mesma coisa. A sua mesma intenção de não pecar. Bem? Isso eu tenho que repetir quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Eu não estou pecando voluntariamente. Porque se eu pecasse voluntariamente, não haveria arrependimento. Se há arrependimento, é porque eu não estou de acordo com o pecado. Por isso é que tem arrependimento. Mas, meu Deus, como é que pode? Eu não quero fazer, mas, né? Me ajuda, me ajuda. Aí que vem aquele que invoca o Senhor, foi falado semana passada, aquele que invocar o Senhor. Ele veio ao mundo para isso, para tirar os nossos pecados. É assim que a gente vive sem pecado. É assim que nós vamos conseguir o céu. A partir da obra que Deus realiza na nossa vida, tirando o pecado. O que é pecado? Ou, o que é pecado? Não agradar a Deus, ou... mais alto aí. É, porque às vezes a igreja não gosta muito de falar do padrasto, não, né? No nome, mas precisa falar. A gente precisa falar. Satanás, entendeu? Não vou te agradar, não vou fazer a sua vontade. Não vou. Né? Lembra daquela vez que eu conversei com ele? O que que ele falou para mim? Né? Você está querendo um carro novo, um carro, você está querendo comprar um carro velho, eu te dou um novo. Mas ele queria que eu agradasse a ele. E ele falou para mim, né? O que você tem que fazer, você sabe. Os problemas que você está passando lá na sua casa, tal, etc. E a gente fica com medo. Não fica com medo? Mas graças a Deus que naquela hora, Deus me deu uma força lá, que eu fui capaz de dizer para ele, de você eu não quero nada. Se Deus não me der, você eu não quero. Eu passei maus pedaços na minha vida por não querer agradar o diabo. Por não querer fazer a vontade dele. Amém? E ele é sacana, ele é assim, ele não dá nó sem ponta, não. Ele quer a coisa, mas quer em troca. Ele falou para Jesus, você quer, né? Eu te dou os reinos do mundo, a glória dos reinos, tal, etc. Ofereceu para Jesus. Ele oferece para todo mundo. Ele oferece para todo mundo. Ele ofereceu para Jesus. Jesus não quis. E disse: adorarás ao Senhor teu Deus. Só a Ele servirá. Só Ele. Foi isso que Jesus fez para vencer o diabo. Foi fazendo a vontade de Deus. Então, quando na sua vida você perceber que não está agradando a Deus, quando na sua vida você perceber que alguma coisa você fez e que não agrada a Deus, arrependa-te, proponha no seu coração mudar de vida, converter, né, a sua vida e agradar a Deus. O que que você deve fazer para agradar a Deus? Também nós falamos isso no sábado, né? Agradar a Deus, fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus. E não adianta que nós não vamos. Deus não vai mudar por nossa causa, Deus não vai alterar nada do que já está determinado, previsto, por nossa causa. Muita gente já sofreu muito, muita gente já derramou sangue, deram as suas vidas por nós, para que nós hoje pudéssemos estar gozando desse benefício, porque é bom demais. Nós podemos pecar quantas vezes, não voluntariamente, como eu estou dizendo, mas quantas vezes eu pecar, quantas vezes Deus vai me perdoar? Desde que eu não peque voluntariamente. Fica bem claro isso. Deus conosco, Deus estava aqui pessoalmente com essa missão. Era um homem igual a nós. Porque se precisava de um homem, assim como o pecado entrou por um homem, o pecado saiu por um homem. Amém? Um homem venceu Satanás. Um homem pisou na cabeça da serpente. Não poderia ser nós, né, Bessinho? Nós não seríamos capazes. Mas Jesus Cristo fez isso por nós. Agora, hoje, você tem Ele. Por isso que Ele fala assim: sem mim, você não consegue. Eu sou o seu ajudador. Amém? Eu sou a sua força. Eu sou a sua fé. É eu que você precisa é de mim. Então, não queira fazer sem Ele. Você não vai conseguir. Não queira achar que você é capaz sem Ele. Você não vai conseguir. Tenha humildade e diz: Senhor, me ajuda. Desde que você tome conhecimento de que aquilo que você fez não agradou a Deus. Pede a Deus para Deus te ajudar. Jesus Cristo está aqui. Ele veio ao mundo com essa finalidade, tirar os nossos pecados. Ele salvará o seu povo. Ele vai salvar todo mundo? Não. Vai salvar o seu povo. Por que o seu povo? Porque o seu povo vai pedir. Então, não, ele não vai tirar pecado de qualquer pessoa, vai tirar o pecado de quem pedir. Todo aquele que invocar o Senhor é aquele que não quer pecar. Então ele vai tirar o pecado nosso, do seu povo, dessa geração, né? Essa geração que não quer agradar o diabo, não quer, ué. Pronto, acabou, né? É um direito que nós temos. Amém? De fazer a vontade de Deus, nós queremos E estamos aqui insistindo, pelejando. Nós erramos demais. Nós erramos muito. Mas a nossa fé, o nosso propósito é agradar a Deus. Ou seja, chegar ao fim da nossa vida sem pecado. Amém? Fazer tudo o que for possível para não pecar. Amém? Aí então a gente vai ser santificado, aperfeiçoado, justificado, e etc. À medida que nós vamos caminhando, Ele vai tirando os nossos pecados. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis. 1 Reis. Não sei. É, 1 Reis. 8, 1 Reis, 8. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Estão, né? Amém? Vocês estão entendendo? Então acompanha. Acompanha o raciocínio aí que talvez te ajude um pouco. 1 Reis, 8. 8. 1 Reis, 8. 45. Então, olha, pode ler a partir do 44. Lê, por favor, filha. E nós vamos parando e tentando explicar. Viu?
Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve, então, nos céus, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça.
Amém. Repete.
Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve, então, nos céus, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça.
Amém. Então você sai, você está sozinho na rua, você está só na rua, no trabalho, em algum lugar, nesse mundo, na praia, seja onde for. Mas você faz parte da casa de Deus, você faz parte da família de Deus, você faz parte do Monte Sião. Você faz parte da casa de Deus, do povo de Deus. Amém? Você está só em algum lugar nessa terra. Mas aí de lá de onde você está, você olha para aquele monte, você imagina aquele monte. Você imagina o povo de Deus, você imagina a igreja. Lá de onde você está. E olhando então, né, para o céu, com os olhos fechados, joelho às vezes, mas olhando para Deus, que está lá no monte. Deus está lá no monte. Ele está lá na igreja, como vocês queiram entender. Então, de lá, eu... O povo, naquele tempo, não entendia e virava na direção do templo, da casa de Deus. Né? Virava na direção para fazer a sua oração. Até hoje os judeus ainda fazem isso. Então, fala aqui, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, quando nós saímos para trabalhar, quando nós saímos para fazer qualquer coisa, nós estamos indo à guerra. Você pode ter certeza disso. Né? O apóstolo Pedro fala, ó, o diabo, o seu adversário. Quer dizer, os nossos inimigos, os espíritos malignos, os demônios que estão nas pessoas, etc. Onde você for nessa terra, você está rodeado pelos inimigos. Nós estamos em plena guerra. Em outro lugar diz, ainda não resististe até o sangue, nós vamos ver daqui um pouco, na luta contra o pecado. É uma guerra. Lembra daquela apostila que nós fizemos? Na guerra contra os principados, potestades, né? É, o príncipe da potestade do ar, o Deus que opera hoje nesse mundo, nos filhos aí, daqueles que não obedecem a Deus e que não querem fazer a vontade de Deus, são nossos inimigos. É uma guerra, gente. É uma guerra. E os demônios, nesses lugares, nessas situações, o ambiente ou as pessoas possuídas criam para nós dificuldades enormes. Criam para nós situações e que nos levam muitas vezes a pecar. Que nos leva muitas vezes a fazer o que nós não gostaríamos de fazer, nos leva a contrariar Deus. Então lá você mente, lá você é subornado, lá você suborna, lá você, não é? Então você passa o dia muitas vezes fazendo muita coisa. Porque você está ali naquela guerra. Quando nós nos reunimos aqui, como nós estamos aqui, nós cantamos, louvamos, etc. Amém, graças a Deus. Pode ter algum, né, inimigo, mas não tanto. E eles, aqui, até que eles procedem, eles comportam. Né? Mas imagina no campo deles, imagina lá no mundo, no Egito, porque o Egito é o mundo. Imagina eu lá no Egito. Então eu estou entregue, né, como José no Egito, como Moisés ali no Egito, o povo de Deus quando estava lá no Egito tinha que obedecer às ordens de Faraó. Então, quando nós estamos aqui reunidos, nós nos sentimos na casa de Deus. Nós sentimos a proteção de Deus. O ambiente é propício à oração. O ambiente é propício ao louvor. O ambiente é propício à leitura. Se você quiser encostar num canto aí, ler, você pode. Graças a Deus que ainda, o ambiente ainda é propício. Porque vai chegar um momento em que ele vai querer sentar no lugar aqui que deveria ser de Deus. Eu acredito até que já tem por aí alguns lugares. Mas a Bíblia diz claramente, ele vai se assentar, é a abominação desoladora prevista lá pelo profeta Daniel. É onde você não vai mais ter o ambiente de louvor a Deus. Ele vai se levantar contra tudo que é de Deus. Ele se levanta contra tudo que é de Deus. Você não vai ter mais o ambiente de Deus, a presença de Deus. E eu sei que nós temos aqui a presença de Deus. Você tem a presença de Deus aqui. Então, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, inimigo do povo, pelo caminho, porque os enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade, olhando, pensando na igreja, Senhor, né? Versículo 45. Ouve então nos céus a sua oração. A oração de quem? Do povo. E a súplica e faz-lhe justiça. Deus sabe, é justiça, é justo Deus nos ajudar. É justo que Deus nos ajude. Amém? Se a nossa oração for com humildade, a nossa oração for feita com simplicidade, Senhor, olha, o inimigo é muito mais poderoso do que eu. O inimigo é muito mais forte e ele tem levado vantagem sobre mim. Ajuda. Amém? Eu não posso sem o Senhor mesmo disse, eu não posso sem o Senhor vencer esse mal. Dá-me, Senhor Deus, o teu Espírito. Ensina o que eu tenho que fazer. Dirige o meu coração. Me dá força, meu Deus. O Senhor é a minha força. Eu não tenho força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha justiça. A oração precisa ser feita não com soberba, não com achando, está amarrado, está isso, está aquilo, etc. Está fazendo do jeito que o diabo quer, né? E a gente, às vezes, com soberba, com arrogância, não se humilha, não pede a Deus com humildade. E acaba sendo vencido pelo inimigo. Acaba sendo vencido. É uma guerra. E o diabo vai, com certeza, levar vantagem sobre nós. Versículo 46. Lê, por favor, filha.
Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque.
Repete.
Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque.
Não há homem que não peque. Você lembra do último pecado que você cometeu? Eu não lembro. Lembra? Você concorda que a gente, normalmente a gente acha que não peca, né? Normalmente a gente acha que não peca. Para o inimigo, não tem coisa melhor do homem achar, pensar que ele não peca. Deus disse, ora e vigia. O diabo, seu adversário, anda ao seu redor como um leão, né, procurando tal, etc. E uma brecha, ele vem e entra, outra brecha, ele vem e entra, dá um pouquinho, entra e etc. E cada vez que nós pecamos, nós abrimos espaço para que o inimigo entre em nossa vida. Se a gente não estiver vigiando, você não percebe que pecou. Se você não estiver vigiando, você não percebe que pecou. Às vezes não, é muito fácil pecar. É muito fácil não agradar a Deus. É muito fácil não agradar a Deus. Não é? Às vezes uma resposta. Uma ação, um ato. Qualquer uma ação nossa que desagrade a Deus é pecado. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo. Então, quando a gente peca, a gente fica à mercê do inimigo. Quando a gente peca, a gente fica ali nas mãos do inimigo. Versículo 47, filha.
E na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade.
Amém. Repete, por favor.
E na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade.
Amém. Porque é o seguinte, o pecado ele gera morte. O pecado ele gera morte. Você vai, a gente peca um pouquinho, a gente pensa que não aconteceu nada. Não teve nada. Mas ali você está sendo levado ao cativeiro. Você está sendo levado. Você fala, fiz isso, não aconteceu nada, faz de novo. Não aconteceu nada, faz de novo. Isso eu estou pecando voluntariamente. Então, não estou me arrependendo. Então, eu vou me afundando cada vez mais no terreno do inimigo. Já tive experiência com isso. E agora, de lá, depois, para sair de lá daquela situação, é difícil. Mas é possível. Mesmo estando lá naquela situação, você invoca o Senhor. Então está aqui. E na terra aonde foram levados, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, suplicar quer dizer invocar, dizendo, pecamos. Reconheceu que pecou. Pronto, é a coisa mais bonita, gente. A coisa mais sublime que tem é isso. Reconhecer que pecou. Pronto. O que que custa? Não vai te custar nada, nada, nada. Basta você reconhecer, falar, não, pequei, pequei. Eu imagino, eu penso, pode ser até que eu não pequei. Mas é melhor sobrar do que faltar. Eu acho que eu pequei. Perdoa-me, Senhor. Amém? Eu acho que eu pequei. Então aqui, espiritualmente, você entende assim, é como se você tivesse sido lançado lá no cativeiro. Quando você peca, você vai ficando ali no poder do inimigo e sujeito, então, a situações adversas, porque nós perdemos a cobertura de Deus, nós estamos em pecado. Mas se de lá, eu me arrependo, como aconteceu com o povo lá no Egito, e clamou a Deus, e suplicou a Deus, Deus foi lá, libertou o povo, tirou de lá. Então, é o natural sempre explicando o espiritual. Hoje, nós estamos vivendo uma situação diferente, mas quando você fecha os olhos, é como se você tivesse sido lançado lá no Egito, estivesse numa terra estranha, sem Deus. Sem Deus. Amém? Versículo 48, lê por favor, e o 49. 50, até o 50, por favor.
E se converterem a ti...
Dá vontade de ler mais, né? Vamos ver, mas vamos ver.
E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti. E faz-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. porque são o teu povo e a tua herança, que tirastes da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti.
Amém. Amém. Não é gostoso saber, não é bom saber que qualquer que seja a situação do povo de Deus, que toda essa regalia, para quem é? Para qualquer pessoa? Não, é para você, meu irmão. Toda essa regalia, todo esse cuidado que Deus tem, é para você. Então, a igreja precisa desfrutar. Ela precisa desfrutar disso. Ela precisa usufruir dessa regalia que tem. Pronto. Não é? Porque tudo isso é oferecido a quem? Ao povo de Deus. E qual a diferença do povo de Deus para o mundo? É que o povo de Deus acredita. E é por isso que ele vira para lá e faz a oração. E é por isso que ele se curva diante de Deus e diz: Senhor, olha, não está bom não. Me ajuda. Amém? Me ajuda. Eu imagino que eu estou em falta. Eu imagino que eu estou precisando da sua ajuda. Pronto. Pede a Deus. E todo aquele que invocar o Senhor, então, vai vencer os inimigos que estão te vencendo. E mais uma vez a gente repete, dizendo o seguinte: que esse privilégio é do povo de Deus. Esse privilégio é só de você. Senhor, eu sou o teu povo. Senhor, eu sou da tua casa. Senhor, eu faço parte da sua família. Eu não abro mão disso. Eu acredito no meu batismo, eu acredito na minha conversão, eu acredito na minha fé, eu acredito, ó Deus, que o meu nome está com o Senhor. Eu não posso abrir mão disso e deixar de ser povo de Deus. As bênçãos é para o povo de Deus. Amém? As promessas é para o povo de Deus. Essa geração. Amém? Essa geração. Vamos em João 8:34. Interessante o seguinte: a gente, enquanto nós estivermos na carne, enquanto nós estivermos no mundo, é lutando contra o pecado, viu, gente? Não pensa assim: eu levantei minha mão, eu já me batizei, etc., e acabou. Não. Enquanto nós estivermos no mundo, enquanto estiver nesse corpo, enquanto estiver nessa carne, tem que estar vestido com a armadura de Deus, porque nós estamos em guerra. Amém? Não repetir, vou repetir. O que eu falei, Toninho? O que eu falei, Fernando? Fernando? Fala, Fernando. Isso, mas fala mais alto para todo mundo escutar. Claro. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Você está em plena guerra. Em plena guerra. Amém? A espada, o escudo, a couraça, o cinto, o calçado. Enquanto nós estivermos aqui no mundo. Vocês concordam? É uma guerra contra o quê, Fernando? Contra o quê? Contra o pecado. Contra o pecado. Não é? Então, porque às vezes a gente pensa assim, não, já tal, etc. Esquece. Esquece. E folga, né, a armadura, não se preocupa com a armadura. Não se preocupa com ela. E fica exposto. Fica exposto. Né, não ora. Não vigia. Não busca Deus. João 8. Versículo 33 e 34.
Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
35.
Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Amém. Então, o que está dizendo aí? Que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, ele, como é que eu vou explicar para vocês? O pecado, ele entrou em nós, mas ele não é filho. Ele não é filho. Então, por isso que Jesus diz o seguinte, Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Abraão teve dois filhos, um era filho, o outro não era filho. Não era filho de Abraão, não era filho legítimo, era filho da escrava. Então, o inimigo, ele entra e se julga dono nosso. Mas ele não tem direito, ele não tem direito. O filho fica, a casa somos nós. E o filho é que tem direito de ficar na casa. O filho tem direito de ficar na casa, porque a casa pertence a Deus. Então o filho tem direito de ficar. O servo, nesse caso, está se referindo ao diabo. Ele está, mas ele não tem direito. Então eu posso, lança fora o filho com a sua... Lança fora a escrava com seu filho. Lança fora. Então você percebe e diz, sai de mim. Sai de mim. Amém? Pronto. Eu sou casa de Deus, eu fui escolhido, fui chamado... Deus me separou para ser casa de Deus. O filho tem direito. Senhor, entra em minha casa. Então, a gente não canta, a gente não canta. Só que a gente canta sem entender. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Então, se ele entra, o outro tem que sair, gente. Porque não dá para ficar a luz e as trevas no mesmo lugar. Então, sai... Um que não tem direito. E entra o outro que tem direito de ficar. Porque ele é filho. O filho tem direito de ficar na casa. Jesus, ele não entra na casa da gente. De qualquer jeito, não. Ele entra, primeiro porque ele tem direito sobre nós. Ele pagou um preço por nós. Ele tem absolutamente direito de entrar. Mesmo assim, ele não entra pela sua educação, pela sua formação religiosa, ele não entra de qualquer jeito. Ele chega e bate a porta e diz, ele esclarece, ele quer que você abre voluntariamente. Senhor, olha, é o Senhor que tem o direito de ficar em mim. E lança fora o outro. Não é? Porque se nós ficarmos, deixarmos que o outro permaneça, nós nos tornamos escravos dele. Fica escravo do pecado. Aí você faz, aí ele põe você para fazer de novo, aí ele leva você a uma vida desgastante, uma vida difícil, preocupada, receosa, uma vida de ilusão, uma vida insegura. Não é? Ao passo que Jesus disse, eu vou falar, eu vou entrar e vou falar a verdade para você. Mas quem conhece a verdade, ele acaba se convencendo que é melhor ouvir a verdade do que ser iludido, enganado. Então, quem comete o pecado é a pessoa que ainda não conheceu que a verdade é melhor. E acaba se tornando escravo do pecado. Hebreus capítulo 12. Para a gente encerrar. Hebreus capítulo 12. Tem duas coisas para a gente ver ainda. Uma é essa, que é Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 1. Amém. Leia, por favor. Hebreus 12, 1. Partido 1.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Amém. Como nós falamos, né? Lança fora o escravo, porque Se o escravo permanece aqui, eu também sou escravo. Se o escravo permanece aqui, eu também sou escravo. Se o servo permanece aqui, eu também sou servo. Mas se o filho habitar em mim, não mais vivo eu, e sim o filho vive em mim. Eu me torno filho de Deus por causa do Espírito de Deus que habita em mim. Eu me torno filho de Deus. Então, essa correção, essa maneira de Deus fazer conosco, nos tornar filhos de Deus, trabalhar a nossa vida, é, gente, olha, não é uma religião, não. É uma vida, é uma vida. É uma coisa de dia e noite. Constantemente, o Espírito de Deus em nós. Não é assistir uma reunião, não. Não é, não. É uma vida. É uma vida, é andar com Deus. 24 horas por dia. É andar com Deus. E durante essa caminhada, eu estou sendo orientado, dirigido. Eu estou sendo corrigido. Durante essa caminhada, eu não posso desviar nem para um lado, nem para o outro, que Deus vai me corrigir, Deus vai chamar a minha atenção. Aí o santo se santifica cada vez mais, o justo vai ficando cada vez mais justo, porque é uma vida. Não é uma religião, não, gente, pelo amor de Deus, não é mesmo. É uma vida. A vida que eu vivo hoje. Então eu vivi uma vida e passei a viver outra vida. Paulo diz, é a vida que eu vivo hoje. Eu morri para uma coisa e vivo para outra. A vida que eu vivo hoje, eu tenho plena consciência da vida que eu vivo hoje. Eu sei que tudo eu posso, mas eu sei também que nem tudo me convém. E eu luto para permanecer nessa vida. E a minha luta é contra exatamente o pecado que quer me tirar a vida. E essa vida que Deus propôs para mim viver, ela é uma vida eterna. Eu vou com ela até o céu. Eu nasci de novo e eu vou com ela até o céu. É uma vida. Vocês concordam? Deu para entender? Deu para entender? Amém. Então Deus abençoe vocês. Um prazer muito grande. Amém? Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças, então. Amém, Jesus, Pai nosso, que está no céu, mas também que está em nós, que está no meio de nós, nosso guia, o Senhor será o nosso guia até a morte, o Senhor será o nosso guia até a morte. É o Senhor que nos guia. É o Senhor que nos dirige. Isso vai ser até a morte. Nós não dispensamos, não podemos dispensar a Sua presença em nossa vida, Jesus. Não podemos dispensar, ó Deus, o Espírito do Senhor que nos é dado. nós não podemos deixar, meu Pai, de te chamar. Não podemos dispensar a sua ajuda. Dispensar, ó Deus, o seu socorro, Jesus. Se o teu povo, Pai, te chama pelo nome, te conhece, te invocar, olhando para esse lado que o Senhor nos mostrou hoje, mesmo estando o seu povo em guerra, mesmo estando, Senhor Deus, campo inimigo, ao se arrepender, perdoa os nossos pecados e nos leve de volta para este lugar, essa cidade, para essa igreja, esse povo, onde o Senhor reina, onde o Senhor está, onde não existe pecado. Ajuda-nos. Escuta a nossa oração e nos perdoa. Escuta, Senhor Deus, e aceita o nosso arrependimento. Nos leva para junto de ti, onde nós estaremos seguros, onde nós estaremos firmes. Onde os teus anjos estarão acampados ao nosso redor. Ajuda-nos. Não há outro nome, não há outro Deus em quem nós podemos confiar, não há outro nome a quem nós podemos chamar. Jesus Cristo, Pai, só o Senhor é o nosso socorro, é a nossa salvação. E esse povo, essa nova geração, esse povo que o Senhor tem aberto os olhos, tem ensinado a tua palavra, clame e invoque o Senhor por entendimento, por sabedoria, te busque enquanto estamos sendo corrigidos, enquanto estamos sendo ensinados por Deus. Amém. Oh, amém. Thank you. Então, eu tenho certeza que o seu coração, eu tenho certeza que dentro de você existe essa vontade que vem de Deus, não vem de outra pessoa, não, de agradar, de ser a igreja, de ser o povo de Deus, vem ser chamado filho de Deus. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?